As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Um homem de 48 anos perdeu a vida depois de ter caído para um tanque que se encontrava nas imediações da sua habitação. O alerta foi dado pelas 21 horas desta quinta-feira e centrou-se na localidade de São Lourenço, na freguesia urbana de Tomar. Por aquilo que se apurou junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, o homem estava a subir umas escadas de acesso à sua casa, escadas essas sem proteção lateral, quando terá então caído para o tanque de grandes dimensões. Há pelo menos um testemunho nesse sentido. Refira-se que, ainda assim, a Polícia Judiciária foi acionada e já esteve no local para recolher eventuais indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Na operação estiveram envolvidos 12 operacionais dos bombeiros sapadores de Tomar, apoiados por 5 viaturas, incluindo a viatura de suporte imediato de vida de Tomar. O corpo do homem foi transportado para o hospital de Tomar para ser autopsiado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 50 anos perdeu a vida na sequência de um acidente com uma máquina agrícola. Aconteceu na noite da última quarta-feira na localidade de Botelha Freixenda, Conselho de Orém. O alerta chegou às forças de socorro pelas 22h15, sendo que a vítima ainda apresentava sinais vitais à chegada dos meios de socorro. O homem foi estabilizado no local, mas continuou em estado considerado como crítico face aos ferimentos graves provocados pelo atropelamento que sofreu da máquina que estava a operar. Foi transportado para o hospital de Tomar, onde foi declarado o óbito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A localidade de Água Boa, na freguesia da Sabaxeira, Conselho de Tomar, foi palco para um incêndio em área de mato, sendo que as chamas foram rapidamente controladas por populares e pelos bombeiros mobilizados para a ocorrência, num total de 3 dezenas. O alerta foi dado pelas 14h45 desta quinta-feira. O fogo apareceu junto de uma estrada. António Graça, o presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, em declarações à Hertz, elogiou todos aqueles que ajudaram a combater o incêndio, deixando claro que houve mão humana por detrás desta ocorrência.
Este incêndio foi bastante pequeno porque teve logo a intervenção rápida tanto de populares como de diversas corporações. Não chegou a ter 60 metros quadrados, mas teve realmente início junto à estrada, o que indica logo mais do mesmo daquilo que infelizmente é a maior parte dos incêndios em Portugal. Tenho que agradecer aos populares e às corporações que intervieram neste caso. Infelizmente começou mais cedo que os anos anteriores. Teremos que estar preparados para os próximos, porque infelizmente tudo é que isto promete. Todos os anos temos prova de que as pessoas são cumpridoras da lei, e neste caso a freguesia da Sabaxeira, que tem bastantes terrenos, é cumpridora. E a verdade é esta, devido ao Covid houve aqui um atraso bastante grande, atraso em relação àquilo que é a normalidade, mas de tal maneira isso foi aceito pelas autoridades, que as próprias autoridades ampliaram o prazo que costuma ser em março. Neste momento está toda a gente a proceder a limpezas, basta dar uma volta pela freguesia, que desde que começou a haver o desconfinamento as pessoas começaram a limpar os seus terrenos, e uma vez mais isto não é falta de limpeza, é sim crime. Não tenho provas para, mas vivemos num país livre e posso mostrar a minha indignação, infelizmente é assim. Aquilo que me resta solicitar é às pessoas para terem um cuidado redobrado. Infelizmente nós aqui, ou por burlas numa altura ou por incêndios noutra, temos que andar sempre com certos cuidados, e à GNR para fazer o seu papel, que faz sempre, nisso tenho sempre a agradecer, para estarem mais atentas também, porque vai ser assim. Isto, com as alterações climáticas, é preciso ter todo o cuidado e mais algum.
O militar da GNR, que se encontrava de folga, salvou a vida a um homem que, na sequência de um acidente de viação ocorrido na última quarta-feira, perto de Almeirim, se encontrava preso numa viatura em chamas. O referido acidente ocorreu ao quilómetro 68 da Estrada Nacional 118, quando uma viatura terá entrado em despiste e embatido com violência num rail de proteção, provocando ferimentos graves no condutor, um jovem de 26 anos, que ficou encarcerado entre o rail de proteção e a viatura, e a destruição completa da viatura em resultado do incêndio que a consumiu e das explosões que se fizeram sentir. O militar da GNR, que presta serviço na unidade de intervenção manutenção em Lisboa, apercebendo-se da gravidade do acidente e que a viatura se tinha incendiado, de imediato e sem hesitação, correu na direção da viatura em chamas e, desprezando o perigo, conseguiu libertar a vítima, removê-la para um local seguro e manter o contacto com ela até à chegada dos meios de socorro. A ação do militar foi providencial para que tivesse sido possível salvar esta vida humana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois desta quinta-feira, os trabalhadores dos Correios de Tomar terem iniciado uma greve de 2 horas por dia no início de cada turno, greve que se prolonga até ao próximo dia 12 de junho, os trabalhadores dos Correios realizam nesta sexta-feira uma greve de âmbito nacional contra o pagamento do subsídio de alimentação em cartão de refeição, greve que arrancou às 0 horas. Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações, em declarações prestadas à Hertz, acusa, entretanto, a administração da empresa de prepotência.
E tem a ver com a prepotência que neste momento a empresa está a impor aos trabalhadores, que é retirar-lhes a possibilidade de gastarem o dinheiro que ganham, que já por si é pouco, onde querem e como querem, obrigando-os a ter um cartão de refeição que só a empresa irá poupar cerca de 2 milhões de euros por ano só neste cartão. Portanto, é isto que nós achamos que há uma grande falta de respeito, tanto para com os trabalhadores como para a população em geral. A greve do dia 29 e do dia 12 tem a ver com um todo, com a prepotência que a empresa está a aplicar, incluindo esta greve. É toda a insatisfação que estamos a viver, a má qualidade de serviço e, essencialmente, a falta de respeito. A preocupação do carteiro neste momento é denunciar a situação à população e dizer à população: exijam aquilo que têm direito. É um serviço de qualidade. Exijam que a carta que seja posta hoje no correio e que se paga a franquia para que ela seja posta a circular, essa carta tem padrões. Os padrões têm vários níveis. Neste momento está tudo igual. Chegam a ficar registros, correio azul, correio verde, chegam a ficar determinadas freguesias e zonas dias e dias por fazer que o carteiro não passa lá, a população não sabe disto e depois temos a agravante que quando o carteiro passa com o correio em atraso, é o carteiro que leva com as pessoas e claro, como elas não têm conhecimento, aí é a nossa revolta hoje.
O Médio Tejo chamou nesta quinta-feira mais uma infecção Covid-19, em causa uma mulher com morada fiscal no Sardoal, mas que reside em Lisboa. No entanto, esta contabilidade é associada à região, que ainda assim continua com 200 casos, isto porque um dos testes que tinha dado como inconclusivo no lar de Carvalhal, em Abrantes, confirmou-se como negativo. Nesta altura, na globalidade do Médio Tejo, há então registro para 85 casos ativos, no que a altas diz respeito continua a haver, registro para 112 recuperações. No diferencial entre o total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes com 20 e Orém com 14. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas com 51 casos, 19 recuperações, Orém 48 infecções e 34 recuperações, Abrantes 37 infectados, dos quais 17 já curados. Tomar 20 casos com 15 recuperados e um óbito, entroncamento 16 infecções e 7 recuperados. Alcanena tem 12 casos, com 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Freira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um deles dado como curado. E Sardoal com 2 casos, um dos quais também já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, em vigilância ativa, Orém tem 30, Torres Novas 15, Abrantes 14, entroncamento 5, Alcanena 3 e Tomar 2.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar desconhece ainda nesta fase quais são os valores finais das contas da Festa dos Tabuleiros, realizada de 29 de junho a 8 de julho de 2019. Um ano depois, a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros ainda não fez a apresentação das receitas e gastos com a festa. Dados da Divisão Financeira sobre o custo total da Festa dos Tabuleiros 2019 para os cofres do município, revelados pouco tempo depois da realização do evento em 2019, davam na altura conta que só o município de Tomar teria gasto perto de 470 mil euros no total em transferências para a Comissão Central da Festa e na compra de material e serviços. A este valor deverão somar-se agora as receitas e gastos contabilizados pela Comissão Central da Festa, nomeadamente em patrocínios e publicidade, mas seguramente o evento deverá ter ultrapassado o 500 mil euros. Esta demora levou a vereadora do PSD, Célia Boné, a questionar, na última reunião do Executivo Camarário, a presidente Anabela Freitas sobre o assunto, tendo a autarca confirmado que as contas já estão fechadas, mas que ainda não são do conhecimento do município.
Senhora Vereadora, não tenho ideia. Portanto, aquilo que sei é que as contas estão fechadas e, portanto, foi o que me disseram. É que as contas estão fechadas e, portanto, a apresentação de contas farão a Comissão publicamente, mas tem que remeter à Câmara também para dar conhecimento em reunião de Câmara e depois à Assembleia Municipal, que é assim que tem acontecido sempre.
A versão final do Regulamento Municipal de Orém de remoção de veículos abandonados foi publicada em Diário da República no passado dia 22, consagrando o quadro legal à luz do qual a Câmara Municipal de Orém irá reger a sua atuação sempre que sejam identificados veículos em situação de estacionamento irregular, indevido, abusivo, causador de perigo ou de perturbação do trânsito. Iniciado há cerca de um ano, este processo tem sido alvo de especial atenção por parte da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade do município oriense, cujo Serviço de Fiscalização Ambiental tem procedido à identificação de viaturas em situação de abandono na via pública desde agosto do ano passado. De acordo com o Regulamento Municipal de Remoção de Veículos Abandonados, consideram-se veículos em situações de abandono aqueles que apresentem sinais exteriores evidentes de inutilização ou degradação, ou cujos proprietários, possuidores ou detentores manifestem expressamente junto ao município de Orém a intenção de abandono ou a impossibilidade de os retirar do local onde se encontram estacionados. O documento estabelece que incorrem em situação ilegal os veículos estacionados durante 30 dias interruptos em local de via pública ou em parque ou zona de estacionamento isentos de pagamento de qualquer taxa, assim como os veículos estacionados em parque de estacionamento quando as taxas correspondentes a 5 dias de utilização não tiverem sido pagas, entre outros exemplos que podem ser consultados através da leitura do Regulamento Municipal de Remoção de Veículos Abandonados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Ferreira do Zêzere avançou para a proibição da realização de queimas de sobrantes até 31 de maio. Num despacho de Jacinto Lopes, o presidente da autarquia ferreirense, este impedimento é justificado com as temperaturas mínimas muito elevadas que se têm feito sentir num cenário atmosférico que deverá ter, assim, continuidade até ao início do mês de junho. Ou seja, apesar de, por lei, esta ainda ser uma prática permitida nesta altura do ano, as condições meteorológicas obrigam a medidas preventivas que a autarquia ferreirense não hesitou, então, em seguir.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Centro Social e Paroquial da Além da Ribeira Pedreira, situado em Fetal de Cima, está a passar por grandes dificuldades financeiras que obrigam a instituição a procurar angariar, à semelhança do ano que passou, uma verba da ordem dos 20 mil euros para conseguir manter o normal funcionamento. Com a chegada da atual crise pandémica que o país vive, foram anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro tinha planeado para este ano de 2020, o que coloca a instituição na iminência de não poder dar continuidade aos serviços que presta aos mais vulneráveis da comunidade. Em declarações à ERTS, o padre Mário Duarte, da direção do Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, dava conta desta situação que referiu ser, infelizmente, semelhante a muitas IPSS. Depois de anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro tinha então planeado para este ano de 2020, a Direção procura alternativas para proceder à angariação dos fundos necessários e vai por isso realizar durante 4 semanas, aos domingos, a começar já no domingo de 31 de maio, a confecção e a entrega de sopas em casa de quem as encomendar.
Nós vamos fazer tudo por conta própria, temos pessoas que a quem pedimos colaboração, que estão dispostos a ajudar na confecção das sopas. A distribuição destas mesmas sopas será feita através dos carros dos membros da direção e dos próprios funcionários e outros voluntários a quem vamos pedir colaboração, exatamente para podermos angariar o dinheiro e não gastá-lo no gasóleo com o qual que é necessário para a distribuição destas mesmas sopas. Por isso, não faremos uso das carrinhas da instituição, exatamente para que tudo reverta a favor da mesma. E espero que as pessoas, de facto, sintam o esforço que estamos a fazer. É uma ação inovadora, é uma ação criativa, uma vez que ficámos impedidos de realizar todas as atividades normais que tínhamos programado para este ano, devido à situação de confinamento a que estamos sujeitos e a todas as regras de distanciamento. Por isso, não podendo organizar as atividades que tínhamos previstas, nós temos de inovar. E penso que esta das sopas é uma boa atividade e é criativa, é inovadora e espero que produza frutos. Portanto, em vez de reunirmos duas ou três centenas de pessoas em várias ocasiões nos nossos salões, aquilo que vamos fazer é levar nós mesmos as sopas às famílias a partir de um simples clique ou de um simples telefonema ou de um simples e-mail que nos possam enviar para os vários números que estão à disposição de todos, ou na instituição, ou aqui na paróquia de Tomar, ou através de números pessoais que foram facultados pelos membros da própria direção.
O Conselho de Tomar teve duas praias distinguidas pela Quercus com o galardão Qualidade de Ouro 2020. Em causa estão as praias de Alvarangel, na freguesia de São Pedro, e ainda de Vila Nova, na Serra. A Associação Nacional de Conservação da Natureza apresentou, como habitualmente, a lista das distinções, privilegiando a qualidade da água balnear das praias portuguesas. De acordo com os critérios definidos em 2019 para receber a classificação de praia com qualidade de ouro, a água balnear teve um registro de excelente nas últimas 5 épocas balneares e todas as análises realizadas em 2019 apresentaram resultados melhores que os valores definidos para o percentil 95 da diretiva relativa às águas balneares. No que diz respeito ao Médio Tejo, registo para outras distinções atribuídas pela Quercus: Aldeia do Mato, Abrantes, Lago Azul em Ferreira do Zezer, Carvoeiro Mação, Agroal em Orém, Ribeira Grande e Troviscal na Sertã, Bustelim, Fernandeiros, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira em Vila de Rei.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, celebra-se um dia especial para os mais pequenos, o Dia Mundial da Criança. Para marcar esta data, o Museu Ferroviário do Entroncamento leva a cabo uma programação totalmente digital que será disponibilizada através das redes sociais do Museu, Facebook e Instagram, na qual toda a família poderá fazer uma breve visita pelos espaços do museu e viajar através de histórias e poemas. A partir das 15 horas, um guia muito especial irá percorrer o museu através de locomotivas, carruagens e até de um brinquedo. Este é o convite que o museu lança a todos para que visitem o museu, que está de novo de portas abertas e à espera com todas as condições de segurança. Às 15h30 será a vez de João Morales, jornalista e programador cultural, que irá levar a cabo uma sessão de leitura encenada, um conjunto de pequenas histórias e poemas unidos numa narrativa fantástica, traçando um percurso de figuras fantásticas e aventuras sucessivas, tudo acompanhado pelo violino de Maria do Mar e com o museu como espaço de fundo. Todos os ingredientes para um final de dia envolvente e aliciante.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, plano de emergência para a saúde. Tendo em vista a consolidação do Serviço Nacional de Saúde, foi agora apresentado pelo Partido Comunista Português um conjunto de propostas reunidas num documento intitulado Plano de Emergência para a Saúde. Como é referido nesse documento, as medidas apresentadas resultam da reflexão que hoje é possível fazer do trabalho realizado ao longo destes últimos 3 meses, das lições e experiências recolhidas ao longo do tempo, das necessidades identificadas e dos meios necessários para combater não só o surto epidémico, como regularizar a atividade normal deste serviço público para que se garanta, em pleno, o acesso aos cuidados de saúde a todos os portugueses. São 15 as medidas apresentadas e que aqui se enumeram sucintamente. Reforçar as transferências do Orçamento do Estado e a não aplicação da Lei dos Compromissos na Saúde, com a transferência de imediato de pelo menos 20% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mobilizar e modernizar a capacidade diagnóstica e terapêutica instalada através da internalização nos hospitais dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Recuperar até finais de 2020 todos os atos que ficaram em suspenso ou foram adiados. Reforçar os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente através do lançamento no prazo de 30 dias de um processo de contratação, pelo aumento extraordinário dos salários de todos os atuais profissionais, pela conservação do horário de 35 horas para todos os trabalhadores, pela remuneração extraordinária do prolongamento do horário, pela generalização do vínculo público efetivo e das carreiras profissionais, pela criação do regime de dedicação exclusiva a ser objeto de negociação coletiva com as organizações representativas dos trabalhadores. Aprovação da especialização para todos os médicos até início de setembro de 2020. Aumentar a capacidade instalada em 800 camas de agudos e reforçar o número de camas de cuidados intensivos. Alargar o número de camas de cuidados continuados e paliativos. Garantir uma reserva de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Reforçar os meios técnicos e profissionais na área da saúde pública. Aumentar a dotação global para a saúde mental, garantindo que todas as unidades operacionais de cuidados de saúde primária serão dotadas de pelo menos um psicólogo ou apoio administrativo adequado. Adotar uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho, designadamente com o funcionamento dos serviços de segurança e saúde nos locais de trabalho. Serviços de medicina do trabalho em todos os estabelecimentos de saúde. Concretização da criação do Laboratório Nacional do Medicamento, medida já aprovada na Assembleia da República e que urge implementar. Constituir uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos. Promover e incentivar a reconversão da indústria para a produção de equipamentos de proteção individual, materiais clínicos e equipamentos médicos, medicamentos e reagentes indispensáveis ao país, com o objetivo de aumentar a capacidade nacional e reduzir a dependência externa. Hoje está aprovado e é por todos reconhecido o papel insubstituível do Serviço Nacional de Saúde na resposta ao atual surto epidémico. A vida comprovou que o Serviço Nacional de Saúde é a única resposta capaz de garantir o pleno direito à saúde a todos os portugueses. O que se espera, agora, é que as opções que venham a ser tomadas já no orçamento suplementar vai ser apresentado, discutido e votado no próximo mês de junho, defendam e reforcem o Serviço Nacional de Saúde. Quanto mais não seja, para dar coerência a alguma retórica oficial.
E é tudo. Fechamos assim. Tenha um ótimo fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.